Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos a uma edição especial do podcast Abrindo o Jogo. Hoje com uma edição especial onde a gente vai falar Triple A, esse tipo de jogo, esse gênero vai morrer? Hoje eu estou acompanhado de Carlos Chigarribia.
Opa, fala aí pessoal.
E Jairo Lopes.
E aí, tudo bem?
Tudo bem, pessoal. E seguinte, eu queria dar o kickoff do nosso papo com uma matéria polêmica que saiu no site da IGN, que deixou a garotada e os fãs antigos bem brabos, né? O título lê o seguinte: a Ubisoft vai focar menos em jogos AAA. Jogos gratuitos da empresa serão cada vez mais importantes. Em reunião com investidores, a empresa informou que os planos para o ano fiscal de 2022 incluem 3 lançamentos AAA. Contudo, no futuro, a Ubisoft não quer que jogos AAA sejam o foco do próprio modelo de negócios. E isso está dando o que falar no mercado de jogos e com o pessoal de negócios e burburinho, porque, bom, a Ubisoft é uma empresa que tem feito isso a vida inteira e começou a explorar agora modelos diferentes, começou a explorar streaming e o que mais. Então, primeiramente, AAA vai morrer? Queria ouvir de cada um de vocês o que vocês acham desse modelo da Ubisoft no futuro e outras empresas.
Então, Yuri, eu acho que morrer é uma palavra muito drástica, né? Não vai mais ter jogo, AAA e tudo mais. Mas o que eu noto é que eu acho que quando você faz a conta, né, do quanto custa para fazer um mega jogo tipo esses lá que eles fazem, da Ubisoft, né, e que você vê que se você pegar o que é o AAA de 2005, 2010, 2015 e 2020, isso cada vez mais os projetos vão ficando grandes, maiores e maiores, tipo Assassin's Creed, por exemplo, né, que é um dos títulos que eles citam. E que eu amo, né? Assim, se você pegar Assassin's Creed 2, 1, 2, era um jogo de 20 horas, 12 horas. Hoje, o último é 100 horas, 120, e não é. Muita coisa acontecendo, é conteúdo mesmo, não é que você está lá fazendo meio que uma fase 50 mil vezes, não. É muita história. Então, primeiro, acho que a gente tinha que definir o que é o AAA aí, né? Porque era uma coisa antes meio de gráfico, né? Ah, o gráfico é AAA, então. Mas agora o gráfico acho que já não é, assim, apesar de ser meio que uma coisa que todo mundo olha, mas com essas engines todas aí fica muito fácil de você chegar já num AA ali, né? E isso é possível, né? É chegar se tiver grana, não é? Então acho que é meio que um misto de uma coisa que você sente meio que uma qualidade. Do jogo lá na produção, tanto gráfico, lá do storytelling, né? Então, não precisa ser um jogo grande. Se você pegar meio que o Call of Duty, o modo deles história, isso para mim é sensacional, mas dura 6 horas, 7 horas, mas é AAA ali. Você vê que tem uma história. Os caras contrataram alguém que faz filme ou que faz game e filme para fazer. Então, AAA, primeiro, eu acho que é quando você vê que tem um investimento grande naquilo, quase como arte mesmo, sabe? Não é só fez aí e tudo mais. Então, e isso é que está em jogo, né? Se vale a pena por fazer isso, isso o pessoal compra isso ou se prefere ir lá para o free-to-play. Eu acho que essa é a questão aí que todo mundo está se fazendo, né?
Teu ponto, Jair.
Bom, eu acho que eu concordo com o Stiga nisso. Eu acho que eu mesmo, como um jogador de jogos premium, eu gosto, acho que é uma experiência bem diferente, assim, e eu não acho que esse modelo vai morrer. Mas eu acho que ele vai começar a ir para lugares diferentes da indústria e até evoluir mesmo. Eu não sei se...
AAA, não premium. É diferente.
É verdade. E eu acho, mas de certa forma, esses dois até acabam se intercalando em algum momento ou de alguma forma. E acho que até para a discussão é bom a gente separar bastante isso, assim. Eu acho que eu, como jogador, eu sei que eu não me vejo parando de jogar esses jogos, mas eu penso que à medida que isso for... os modelos novos, os modelos emergentes da indústria vão cada vez mais começar a tomar mais espaço, assim. Você vê Battle Passes começando a crescer cada vez mais e mais, e aí eu acho que é meio que vai seguir num caminho natural, mas não que eles vão deixar de ser relevante. Eu acho só que vai para um modelo, diferente, talvez até mais sustentável para o consumidor, no final das contas.
Cara, eu gosto que a gente quer tentar dividir um pouco o que é AAA do resto. Eu acho que o que, que a gente pode explicar como AAA é o cyberpunk, né? Do tipo assim, começaram lá do começo, contrataram 1 milhão de pessoas, o caramba, 4, 77 anos para fazer o jogo, e aí deu o que deu. Eu acho que depois do cyberpunk todo mundo falou, galera, acho que é bom a gente lançar antes de gastar 1 bilhão de dólares nesse jogo e ter, pegar o feedback do usuário primeiro, né? Porque tem um monte de jogo, de fato, que é lançado e meio que flop. Acho que o Phoenix Whatever da Ubisoft agora é um semi-flop, né? É um triple A.
Não é, eu não acho triple A. Para mim ali é meio que um double A ali. Eu acho que não, do que um jogo ele é, eles usaram meio que a engine que tinham já do Assassin's Creed, o próprio tema puxa muito do Assassin's Creed Odyssey e tudo mais. É, eu não consideraria esse meio triple A não, assim, nos meus esses critérios. Assassin's Creed sim, e tipo Watch Dogs sim. É, esse Phoenix eu acho que é meio que uma, eles fizeram meio que um teste ali de franquia. Mas aí eu acho assim, Yuri, o lance é mais aonde é que o público novo tá, entendeu? Porque nós somos gamers mais antigos, né? E tem a geração nova sub-20 aí, que eu acho que é o que os caras devem estar vendo lá, o pessoal, tanto lá da Ubi quanto da Blizzard, tá vendo assim, tá, o que essa geração nova quer? Eles, pô, realmente compram esses jogos, ou isso aí era quem veio dessa era lá de jogo, que a gente veio de uma era onde os jogos não tinham um gráfico tão bom, tipo eu mais ainda, né, pegando os jogos lá atrás, aí você vai, caramba, isso que legal, agora o gráfico, nossa, tá super legal, agora dá pra ter uma história boa, dá pra ter não sei o que, dá pra ter é muito mais gente por cena, e aí chega nesse ápice hoje que eu acho, e que certos jogos desses já passam um pouco do limite quando você tem 100 horas no Assassin's Creed, por mais que eu ache bom, mas assim, caramba, mas será que essa história não dava para ter sido, né, contada com 20 horinhas, 40, precisa de 100, né? E isso tudo vai ficando mais caro, e eu não sei aí se o público mais jovem realmente joga isso. É o exemplo, isso que eu tenho, de casa aí, né? Com os moleques aqui, eles engajam só free to play, e eu mostro todos esses jogos, tá? Então, lançou esse lá dos Vingadores, que é um tema isso que eles curtem, né? Independente do jogo ser bom ou de ser ruim, eles jogaram, falaram assim, legal, mas tem muita historinha, né? Tem videozinho entre as fases, legal, mas isso aí... Então, assim, e enquanto isso, eles vão, sabe, em outros jogos, Fortnite, que é bem mais simples, né, em termos de história e tudo, e vão pro gameplay. Então, acho que tem sempre essa coisa do que é o gameplay versus story-driven. Eu acho que hoje tá mais o gameplay, né, e é o foco, e a galera nova não tá engajando já como era antes. E eu sinto isso mesmo nos jogos de Switch, que vende isso pra caramba e tudo mais, mas mesmo assim, pelo menos em casa aqui, e de quem eu falo, a molecada no Switch, está no Minecraft, tá jogando o que jogava nos outros. Eu não vejo esses... Mas... O Mario vende porque isso todo mundo compra, né? Mas os outros não estão vendendo tanto assim, não. Eu acho que estão.
Eu acho que a gente, inclusive, tem que excluir o Japão desse contexto todo, porque o Japão é um lugar muito particular, e a Nintendo ainda faz as coisas muito tailor-made pro Japão. E o Japão gasta muito, o Japão é muito single player, o Japão é diferente do resto do mundo perante o que essas empresas querem fazer. E eu concordo 100%, eu acho que o público jovem hoje tá cagando pra história do jogo tal. E pode não necessariamente estar cagando, mas do tipo, é muito menos importante pra eles fazer um jogo que ficou 7 anos em produção, e aí o cara fez o texto com Keanu Reeves. Mas você acha que essa galera sabe que é Keanu Reeves, velho? Eles não estão nem aí, entendeu? A verdade, tipo, é essa. E esses são os novos consumidores do futuro, né? E de verdade, eu comecei a sentir mais que talvez o AAA, ou talvez esses jogos super premium, como a gente pode chamar, estivessem perdendo o seu prazo de validade, quando eu vi que as estratégias... Perdendo o prazo de validade, é isso. Como as estratégias da Blizzard dando errado, assim, sabe? Quando eles lançaram Overwatch, por exemplo, era um jogo premium, né, pago para você jogar, e você ainda tinha loot boxes, o que era uma monetização merda, ainda é uma monetização merda dentro do jogo. Então, assim, o jogo virou, de certa forma, como esportes, criaram liga, o caramba, quarto, porque o poder da Blizzard fez com que isso fosse algo que eles conseguissem atingir, mas foi morrendo. Porque a porta de entrada era $70, $20, o caramba, que fosse para você comprar o jogo. Entendeu? Então, um jogo que era para ser inclusivo, esportes, todo mundo assistindo, você não conseguia jogar porque você tinha que pagar. E quem joga competitivo, quem se importa com jogo competitivo, ou quem tá nessa, é jovem, cara. Entendeu? É jovem que tem idade, 14, 15 anos, que vai jogar com os amigos e tudo mais. E a Blizzard vacilou nisso. Por isso que eu acho que, inclusive, Overwatch 2, eles não avisaram oficialmente, mas eu boto minha mão no fogo, vocês ouviram em primeira mão, que o Overwatch 2 vai ser gratuito. Eu tenho certeza que ele vai ser free to play, exatamente porque ele precisa ser mais inclusivo e ele vai monetizar de outras formas. E quando você vê o e aí eu não quero ofender ninguém aqui, mas quando você vê o usuário de premium e tal, é aquele cara nerdão que tá lá com seus 45 anos pedindo por Diablo 4 e puto que viu Diablo no mobile, entendeu? Que assistiu a BlizzCon essa semana passada e ficou feliz porque apareceu Metallica na sua garagem tocando From Whom the Bell Tolls. Do tipo, foi a cena mais triste da minha vida essa BlizzCon, cara. Eu juro por Deus. Eu vi aquilo e fiquei, nossa, que triste, entendeu? É. E eu acho que esse usuário, nós, assim, a gente já virou história, entendeu? Qual que é o usuário do futuro? É isso, é os teus filhos, cara.
E, cara, por exemplo, quando você pega até outros jogos, tá? Meio que o FIFA e o outro PES, né? Pô, que são jogos que todo ano lançava, né? Pelo menos naquela faixa de preço cara, dos $60, o FIFA por 18, 19, 20, e a galera comprava e tudo mais. Esse ano, o PES já lançou não uma versão nova, mas um update da versão 20, né? O 21, que e já custava, em vez dos $60, custava 30, alguma coisa assim. Então eles já viram assim, cara, a gente não vai conseguir. E eles falaram, ah, não, como foi um ano que não teve muita coisa e tudo mais, não é um novo jogo, mas está difícil de que você prove que o FIFA e que esses jogos, isso todo ano é um jogo novo para que você pague mais $60 naquele negócio. Então, e vai mudar. E esses jogos todos também têm já a parte lá do micro transaction, né? Que você já compra coisinha lá para o seu time. Então, fica um negócio muito louco. Pô, mas eu já paguei, né, 60 e tenho que pagar mais. Então, eu acho que mesmo essas franquias, né, Forever, né, que a gente chama o jogo que tem sempre, elas vão começar a ir para esse lado. O Call of Duty já fez isso espertamente agora.
Tem
esse Warzone.
Agora, né?
Eles fizeram de uma outra forma. Eles fizeram o modo free-to-play deles, que segue os jogos. Então, quem tem esse último COD ou quem tinha aquele outro, você tem o jogo que você paga, o single player, e aqueles modos deles, e multiplayer, mas tem uma outra franquia que é de graça e você joga naquelas cenas do jogo pago, mas de graça. Então eles estão começando a testar e eu não duvido nada que no próximo eles já tirem a parte ela do single player, porque eu acho que só eu jogo, né, isso. Então talvez eles não queiram fazer um jogo só para mim, infelizmente.
Não, mas aí, olha aqui, tá. Eu vou te deixar falar, Jair, mas eu lembro que nessa última atualização do Fortnite, onde teve todo mundo contra, né, que tava todo mundo naquele carro voador, que o final dessa última temporada e tal, quando lançou a temporada nova com Mandalorian, caramba, 4, para você jogar, tipo, um modo história, você tinha que pagar. Então o jogo era gratuito, mas para você jogar um modo história, que era tipo um co-op, aventura maneira, você pagava. Aí do tipo, para você instigar, até no jogo free-to-play, teria você falar, você quer jogar história? Tá, o jogo é gratuito, mas você quer ir além?
Exatamente.
Aí tem mas é o processo inverso, né?
Então, Yuri, mas esse modo história do Fortnite, se eu não me engano, era o modo que tinha antes dele virar esse free-to-play. Pô, tá lá e foi exatamente o modo que não deu certo.
Não,
né?
Deu certo.
E continua.
Né?
E aí todo mundo foi. E esse exemplo é muito bom, porque acho que vendo o que Fortnite fez, fizeram tinha o jogo pago, bababá, né? Aí foi esse outro modo, free-to-play, e eles agora estão indo para o próximo passo, que é Isso criativo, né? O modo isso criativo. A gente pode depois falar num outro episódio que é os próprios usuários usam o jogo para que eles criem fase, monetizem em cima disso. Então, o Fortnite está um passo, acho que à frente. Ele já é o rei dessa parte de free-to-play, lá de MOBA e tudo mais... De MOBA não, de Battle Royale, mas eles já estão na próxima onda. Você entra, você escolhe. Você quer ir lá no modo party, né, criativo, ou no PVP lá. Então, é um excelente exemplo. E fala aí, Jairo. Desculpa, a gente cortou o Jairo aí bonito.
Não, mas o que eu estou pensando, e eu até fui olhar aqui, inclusive, é como que um FIFA da vida faria essa transição, porque eu acho que é uma transição muito mais difícil para esses jogos que todo ano você está esperando, principalmente porque não muda tanta coisa do anterior para o próximo. Né? E aí você pensa, eu fui até olhar aqui no Price Spy, o FIFA 2021 lançou em outubro a £47. Depois, hoje, ele está sendo vendido a £20. Mas, 50 euros, 20 euros hoje.
Mas eu acho que tipo, a sua pergunta, para mim, é mais fácil de responder. Porque se tem uma coisa que funciona por temporada, é futebol. Então, assim, antes existiam constraints de tecnologia. Sim, então, sim. Eu acho que o Stiga falou assim, a tecnologia era uma, foi mudando, foi evoluindo, mas hoje em dia a tecnologia é isso, cara. Cada um pega uma Unity, uma Unreal Engine, o gráfico tá lá. Você não tem mais como inovar. E o cara não pode mais usar desculpa, puta, agora o Neymar tem topete. Não existe. Então, agora o Neymar pode fazer sei lá o quê. Cara, isso aí é mecânica que você adiciona num gameplay de jogo que você não tem mais motivo para cobrar mais. E o usuário tá esperto. Agora, futebol... Jogadores mudam de clube por temporada. Então, para você ter acesso à temporada mais recente, com os jogadores mais recentes, com os status mais recentes, você paga, entendeu? E você vai fazendo isso e, temporada por temporada. Então, no FIFA, ao invés de você lançar FIFA 2021, FIFA 2022, você fala FIFA Season 21, FIFA Season 20. E aí você compra o Season Pass, e nesse Season Pass você vai ter... todas as caralhadas de coisas que você pode ter comprando um jogo premium ou não, e eu tô falando isso tirando o cu, porque eu tenho certeza que o FIFA já faz isso, entendeu?
Já.
Eu só acho que eles fazem
isso. Assim, acho que mais no mobile, não, Stiga.
Não, no PC você tem...
Acho que faz mais no mobile, né?
Não, mobile é só assim, mas o PC você tem meio que um modo dele que você... monta o seu time, aí você usa, sabe, jogador tal, então você compra pontinhos que você pega aquele cara para jogar naquele jogo contra outra pessoa. Então, esse negócio existe, só que eles ainda cobram para quem quer ter a experiência full, que é a pessoa joga, tem o modo carreira, tem o modo street, tem não sei o quê... E, cara, na verdade, vendo aqui como é que a molecada joga, eles até jogam um pouco do carreira, mas no final eles vão no PVP. Então, todo esse extra, né, é carreira, e aí tem o cara fala uma historinha do cara que veio lá de não sei aonde, você vai jogando. No final, ninguém tá tão mais interessado nisso. Eu acho que meio que passou. Acho que é uma onda, é meio que um ciclo mesmo. Hoje tá mais no gameplay puro mesmo. As pessoas não estão querendo... histórias e se envolver. Acho que é meio que um pêndulo, né? Tem vezes que está mais de um lado, mais do outro. E aí, agora, o que eu acho que isso impacta é quando a gente vê que vários que a Sony e ela, que a Microsoft, por exemplo, está fazendo vários investimentos, comprando vários estúdios, né? De grandes, médios, que são basicamente de jogos que ela quer, que são premium ou AAA já, né? Premium é simples, premium AAA. Então, num cenário desse, será que eles estão comprando esse pessoal todo, mas isso não vai fazer com que ninguém compre um Xbox se for um jogo, né, exclusivo? Porque esses exclusivos só valem se forem meio que jogo premium, né? Porque esse free to play só de uma plataforma é tiro no pé, né? Você está cortando o público que você depende. Então, eu acho que vai ter uma virada grande aí. Vai ter AAA, mas vai ter muito menos. E acho que é a vida. Eu vou ter que jogar, de repente, menos, né? Ou me render para free to play, não sei. Tô ferrado.
Mas eu acho que o segredo disso aí, ou pelo menos o endgame aí das plataformas, o que eu arriscaria dizer é tudo no subscription plan deles, né? Porque se você olhar, por exemplo, aí, a geração... Eu não sei, dá para falar que a geração atual ainda é a geração passada? Geração passada, né? PlayStation 4 e Xbox
passada, One. Passada, já foi.
É, passada, né? A Sony deu um cacete na Microsoft com relação a conteúdo exclusivos, por exemplo. E isso acabou refletindo, acho que, na venda de consoles em si. Tanto que a aquisição da... Né, quando a Microsoft comprou a ZeniMax, a pergunta principal que todo mundo estava fazendo é: e aí, vai ser exclusivo? Não vai? Vai ser só no Game Pass? Como que vai ser isso, né? E eu acho que é tudo. Eu acho que o lance aí, de novo, a gente volta para o lance dos pagamentos recorrentes, é tudo para reforçar aquela ideia de que conteúdo é content is king, né? E trazer o máximo de conteúdo que você puder para trazer gente para dentro da sua plataforma de assinatura, assim.
Mas eu acho
que. E aí a gente vê quem não tá fazendo isso bem. Só para concluir, por exemplo, sei lá, Google, por exemplo, que está tentando com o Stadia, eles não têm o conteúdo deles, né? E aí você fica, né? Isso já leva para uma outra parte da discussão. Mas pode falar, Yuri.
Mas eu acho que esse ponto é um, as pessoas querem capturar, as empresas querem grana recorrente, as grandes publishers e Sony, Microsoft, etc. Então isso é um fato. Eles vão procurar modelos de negócios que eles consigam garantir que vai pingar todo mês, versus algo que é meio unknown, né? Mas em relação a AAA, acho que isso não tem diferença, né, nessas estratégias, entendeu? Porque é plataforma. Então eu quero que o usuário venha na minha plataforma Xbox, eu quero que o usuário venha na minha plataforma Sony. Mas para mim, o grande drive dessa mudança, e eu acho que eu não tinha pensado nisso, são os jovens. Isso é uma matéria no The Guardian, em algum momento no final do ano passado, não, no começo desse ano, que fala assim: os videogames... eles substituíram a música como o mais importante aspecto da cultura jovem. Uhum. Eu achei um statement bem ousado, mas ao mesmo tempo eu enxergo isso, entendeu? Porque se música é um grande aspecto da cultura jovem, foi da nossa geração, né, Stiga, pelo menos por muito tempo, a gente se conectava por música, então a gente não estava o tempo todo ouvindo essa música ou tocando essa música, mas a gente vivia isso. E eu acho que o game está virando isso. Então, para você se conectar com jovens, você precisa ter acessibilidade. Uhum. Para você dar acessibilidade, você não pode ter a barreira de entrada do custa tanto, porque games viraram mainstream, é igual música. A gente ouvia no rádio, aí a pessoa assiste hoje nas streams. Esporte eletrônico é algo que as pessoas assistem mais do que jogam, às vezes. E para mim, se você perguntar qual que você acha que é o grande flick of the switch, eu acho que é realmente jovem não paga, jovem é o que está hoje influenciando realmente o futuro dos jogos, não nós, né? Tudo bem, poder aquisitivo está com a gente ainda, vai ficar por um tempão, a gente vai gastar, mas nós não somos os que fazem o barulho, não somos os que, né, que vai dar visibilidade, vai streamar, vai fazer patrocínio, vai criar, porque existe todo o ecossistema em volta disso. E eu acho que as empresas querem começar a explorar muito mais isso agora. Igual a Riot não ganha dinheiro só com venda de skin, o caramba, 4. Tem patrocinador, tem um negócio todo ali que ninguém mais está fazendo direito. Desculpa, ninguém mais está fazendo direito além da Riot. E acho que eles querem explorar esse mercado, que é o mercado de publicidade.
É, com certeza. E assim, Yuri, duas coisas. Quando a gente, acho que é dois jogos, né, da mesma empresa, que é o GTA V, que está aí há 10 anos já, e Red Dead 2, né? Ambos os jogos, você tem... É um jogo que quando foi, né? Era um jogo... sempre foi... Era com Triple A, blá, 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 blá. Mas o GTA V, eu estava lendo que no ano passado ele teve a receita recorde do jogo e não foi de gente que compra o GTA. Na verdade, é a galera que joga o GTA... É mais em rede, que é um free-to-play ali, que você compra as coisinhas e tudo mais. E o... Like Red Dead, isso, por exemplo, ele hoje tem... ou você paga e você tem a experiência, do single player, e aí junto vem o jogo ela é com multiplayer, mas hoje você, se quiser, você compra só esse outro. Então, assim, isso para mim, isso provou que tem gente que joga e não está nem um pouco interessado o que é que o Arthur Morgan quer fazer. O cara quer jogar só esse modo. E nesse modo você gasta, não é que você... É isso. Então, assim...
Espera, tem o Red Dead Online só.
Red Dead Online vende...
Agora eu tô interessado, tá entendendo? Então, tá, eu sou esse cara. Falando.
Você não quer saber sobre essa saga fabulosa, porque, né, mas tudo bem, é um problema seu esse, você resolve depois. Mas o que a Rockstar viu? Falou, olha, tem muita gente que fala assim, pô, eu quero muito... É jogar isso, é no multiplayer, mas, pô, isso tem que pagar para ter todo esse outro modo de história que eu não jogo. E eles falaram, não, ok, eu te dou só esse outro modo online. Então, esses dois jogos que hoje faturam mais e que talvez vendam para sempre, já são free-to-play. É que a gente não pensa, mas eles já saíram. Então, acho que o Premium, o Premium não, o... Ela que é o AAA. O AAA, eu acho que ele vai acabar indo lá para o free to play. Eu acho que o AAA e os premium vão ter poucos e bons, mas a maioria vai para o free to play, como é o Genshin lá, que a gente já falou, que é um AAA, gente. Aquilo ali é uma qualidade absurda, o Genshin Impact. Né?
Então, acho que o AAA não vai morrer, né? O AAA, ele segue AAA, mas ele não é mais premium. Ele é o AAA, free to play, que é o exemplo belíssimo do Genshin Impact, que fez mais de $500 million em menos de um ano. Meu cacete, né?
Vai ter sempre, de repente, algum novo Assassin's Creed, mas talvez não tão grandão, ou um modelo misto, né? Eles já estão fazendo coisa lá com a China, então talvez o que lance na China já seja free to play. Ela é um Assassin's Creed free to play, então. Eu acho que vai mudar bastante, sim. Vai ter menos jogo para mim no mundo. Essa é a minha conclusão.
Eu acho que vai ter eu acho que tem uma pegada aí que a gente ainda não pensou, que a gente não chegou a falar, que acho que vai ser até o que vai levar as publishers maiores a ser mais, talvez, um pouco mais conservadoras com esse approach novo, que é o peso do IP. A gente não vai ver Zelda sendo lançado de graça. Não vai existir Zelda free to play.
Zelda eu concordo, mas eu acho que o Assassin's Creed...
Eu não acho que... Assassin's Creed talvez, sim. Mas eu acho que o peso do IP ainda vai falar muito alto ainda sobre isso. Porque, tipo assim, quem é fã... E até o exemplo do Zelda é até muito... É um exemplo bom pra isso, mas é um exemplo muito extremo. Quem é fã de... Sei lá, The Witcher, por exemplo. Mano, vai pagar pra jogar um The Witcher 4 porque é um The Witcher 4, sabe assim? Então eu acho que o peso do IP ainda vai falar muito alto nos próximos anos.
Mas esse fã foi capturado no passado, Jair. Esse fã, houve Metallica ainda, entendeu? Esse fã tá com nada, esse fã.
O novo não vai jogar.
Ninguém se importa com esse fã. Então esse fã é provavelmente o cara que tá ouvindo nosso podcast hoje, que faz jogos, tem 30 anos, entendeu? Não é os filhos do Stiga. A gente precisa dos filhos do Stiga que eles gastem dinheiro. Não no cara que ouve Metallica. Cara, se você for Metallica, você pode largar e fazer podcast agora, entendeu? Eu vou ser sincero, fiquei muito frustrado com a apresentação. Os caras botaram Metallica durante a BlizzCon, velho. Desculpa, você tá ouvindo aqui se você é fã de Metallica, mas que ano é esse? O cara botou Metallica pra tocar uma música velha da garagem e falou, pô, o povo vai adorar. Foi muito ruim, desculpa, tô hater hoje.
Eu gosto de Metallica, então acho que é por isso. Mas eu acho que é isso, acho que isso não vai ser uma mudança agora. E eu acho que os IPs ainda vão pesar muito ainda pelos próximos anos, até que isso seja uma transição mais definitiva, assim. E até, inclusive, uma coisa que a gente pode pensar é, ano passado, teve muita publisher falando que ia aumentar o price point dos jogos premium, né? Disse que a média era €60, $60, e a galera falando em passar para 60, né? Teve algumas publishers que 70. Seguiram.
70.
E outras que... subiu para 70, exato. E outras que não falaram nada ainda. Então ainda tem isso, né? Tipo, na indústria ainda tem gente querendo manter esse modelo premium, assim.
Mas vai ter que subir o preço mesmo, gente. Porque, pô, os jogos com 150 horas, é voiceover de tudo. Tipo, esse Hot Dogs, o último, né? Que eu fechei ontem. Cara, você isso controla quem quiser no jogo. Só que aí as pessoas falam de várias formas, com sotaques. Então, assim, eles fizeram todas as frases do jogo em 20 vezes. E porque se eu estou jogando com um cara que tem um sotaque mais do norte, lá de Londres, ou aquele, o que ele usa, ele fala com aquela gíria. Se é uma mulher que que veio da Índia, mas mora em Londres, ela tem... Então, assim, imagina o trampo de fazer isso tudo. É um valor muito grande lá de produção. É um negócio lindo, mas se tem menos gente lá que paga, está custando mais... Vai ter que subir o preço, né? Não tem muito.
Não, o preço...
E a gente paga, cara. $70, 100. É uma galera já que tem mais grana, já que joga menos de repente. Então, falar, beleza. É por $100. Esse é o jogo que eu vou jogar pelos próximos meses, né? Enquanto isso, o outro cara lá que tá sem grana, não é que não tem grana, mas que é mais novo, entra no jogo. Lá de graça e gasta muito mais, né? No final, mas a forma que você pega o dinheiro é diferente. Mas vai ter que subir o preço.
Exato, você fragmenta mais. Acho que o problema não é nem o custo, quer dizer, o custo é um problema, mas quando você fala assim, você pagaria aqui nesse jogo que você está engajado por um ano, dois, $10 ali por mês para fazer uma compra, o cara, pô, claro, até 20, mas tu joga 60, o cara pensa duas vezes antes de comprar. Entendeu? Uhum. Então eu já gastei muito mais em jogos gratuitos do que paguei uma vez em jogo premium, entendeu? Eu acho que depende muito da perspectiva, com certeza.
Então, acho que é isso então, né? E aí, qual o AAA que vocês estão jogando esses dias aí?
Assassin's Creed. Eu tô começando hoje, o novo, o Valhalla.
Nossa, o Valhalla?
É.
Legal, hoje. Eu quero esperar o meu PlayStation 5 chegar para eu jogar no PlayStation.
Eu queria, mas não consegui. Eu não consegui esperar já.
Eu tava no Control, eu parei.
Eu tô jogando.
Ah, parou, Yuri? Por quê? Não achou bom, não?
Eu vou falar. Por quê, Yuri? Conta pra gente.
Conta pra gente. O prêmio não é pra mim, cara. O que aconteceu foi eu morri com o chefe. O pessoal dessa empresa é muito ruim de fazer chefe. Da Remedy, é muito ruim de fazer chefe. Aí eu morri, nasci num lugar aleatório, nem lembro onde eu tava. Eu falei, ah, não. Não tinha nenhuma seta apontando onde eu deveria ir, entendeu? Não tinha resposta. Falei, ah, não. Não tenho tempo pra isso, não. E aí, desde então, eu não joguei nada. Só trabalhei e xinguei a Blizzard.
E você, Jairo?
Eu tô jogando Genshin Impact, cara, no telefone. Eu sei que eu sei que é um jogo que vai me viciar muito fácil se eu deixar. Então eu tô segurando a onda um pouquinho. E eu voltei a jogar o Tennis Clash também. Queria ver o que tinha de mudança lá e voltei a jogar o Tennis Clash.
Boa. Legal demais. Pessoal, então, se você concorda que AAA vai acabar... Não esquece de mandar pra gente um comentário lá no Abrindo o Jogo Cast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você é fã de Metallica, pode dar um follow hoje. Brincadeira. E, cara, a gente tá sempre aberto aí a pautas para novos episódios. Essa é a segunda edição onde a gente fala de um Hot Topic especial e a gente queria ter perguntas de vocês nos próximos episódios. Então, qualquer coisa, deixa comentário lá no nosso Instagram e no nosso Twitter. E eu agradeço a presença do Stiga, a presença do Jairo hoje. E eu vejo vocês na próxima semana.
Valeu,
pessoal. Valeu.
Valeu.
Valeu.